Olá, muito bom dia a todos vocês. Nós estamos no Lar dos Idosos. Gente, bom dia, plantando futuro por aqui. Eu sou Beto Ramos e a partir de agora você irá acompanhar a nossa entrevista com a dona Diana sobre o Lar dos Idosos, a importância e os benefícios para os idosos da nossa comunidade. Dona Diana, bom dia. Hoje a senhora ainda permanece como a coordenadora do lar?
Bom dia. Sim, eu ainda continuo como presidente do Lar dos Idosos até o ano de 2023.
Então ela coordena, preside, ajuda e já há quantos anos, dona Diana?
Eu estou no meu segundo mandato. Isso, segundo mandato como presidente do Lar dos Idosos.
Mas no lar mesmo, ajudando, voluntariando aqui, tem quantos anos?
Desde 2001, que eu estou como voluntária do Lar de Convivência dos Idosos.
20 anos?
20 anos.
Ajudou, então, a colocar o primeiro tijolo aqui?
Um dos primeiros. Ajudei na inauguração, já estava como líder, né? Voluntária pela Pastoral da Pessoa Idosa, que foi o grupo que construiu esse patrimônio aqui que se tornou a Associação Pastoral da Caridade Lar dos Idosos.
Quando foi criado o Lar dos Idosos em Mucuri e... quando surgiu, como foi essa idealização?
Não, na realidade era um grupo, né, de católicos que se uniram para construir o salão paroquial e a casa do padre. Depois desse serviço concluído, pensou-se em dar uma assistência para a pessoa idosa que vivia em situação de vulnerabilidade social no nosso município, pensando no primeiro passo na evangelização. E daí para cá, acrescentamos uma parte social, né, de intervenção de direitos da pessoa idosa, e surgiu a ideia de construir esse espaço. Em 2004, ele foi inaugurado.
E como o lar é mantido aqui no município?
O Lar dos Idosos ele é mantido com vários recursos, né? O recurso principal é da Prefeitura Municipal de Mucuri, que é o termo de colaboração que paga os funcionários, alimenta os idosos que convivem diariamente conosco, água, luz, combustível do carro. Esse é o recurso principal. Mas nós temos um projeto, né, dentro do projeto Fazer Acontecer, que é o projeto da oficina de alimentos que a gente faz e vende na comunidade. Vem recurso da Sua Nota é o Show, premiada, né, do governo estadual, que nós também fazemos parte dessa campanha. Agora em 2021, nós recebemos o auxílio emergencial do governo federal, né, que foi disponibilizado para atender os lares de idosos no tempo remoto, né, em socorro ao combate à Covid-19. E bazar, a gente faz também bazar beneficente, né, uma vez por semana. E doações, né, de pessoas de um modo geral que são sensíveis à nossa obra. E que nos ajuda também.
Como a senhora, nesses 20 anos, tem pessoas aqui que também se dedicaram e se dedicam até hoje, né? Mesmo passando esses 20 anos, que são verdadeiros anjos na vida dessas pessoas. E acredito eu que aqui a senhora deve ter escutado histórias e mais histórias, né, de abandono, de pessoas que prestaram relevantes serviços à comunidade e que hoje se veem abandonadas.
Sim, nós temos duas situações de história, né, dentro do nosso processo de lar de convivência. Primeiro, a história dos próprios voluntários, né, porque quando eu, por exemplo, entrei nesse voluntariado, eu não era idosa, eu era uma pessoa adulta, né, e hoje eu sou uma pessoa idosa, estou inserida no meu projeto. A dona Ana, né, a dona Ana Júlia também, hoje é uma pessoa idosa e na época que ela entrou também não era. Então nós temos líderes hoje que eram jovens, que entraram e que hoje são pessoas idosas que estão no mesmo processo, ainda ajudando o outro que está, né, com mais vulnerabilidade. Então, o que nós observamos esse ano de 2020 para cá é que nós saímos do lar e fomos para a casa da pessoa, né, porque a pandemia... nos impôs uma situação assim, de não deixar o nosso idoso isolado sem a nossa assistência. Então a gente colocou a vida em risco e a vida deles também, mas que com muitos respeitando os protocolos, né, da Organização Mundial de Saúde, nós fomos até eles durante todo esse tempo que nós estamos de pandemia. E levando EPIs, levando a marmita de alimento para aqueles que moram sozinhos e não têm pessoas para ajudar, fralda geriatra, a gente até hoje, né, a gente consegue levar fralda geriátrica para aqueles que estão acamados, fazer o intermédio deles com a saúde, a questão da vacinação, acompanhamento, se todos foram vacinados contra a gripe, contra a Covid. E ainda estamos nesse mesmo processo, né, de visitação. E o que a gente mais observa são eles ficando mais doentes, alguns as famílias não acompanham. Aqueles que conviviam conosco diariamente no tempo da pandemia ficaram mais fragilizados, saudosos. Eles ficam perguntando que dia que eu volto, que dia que eu volto, né? Porque eles precisam desse convívio para estar bem. Graças a Deus, eu acredito que a gente já vai, né? Já começar esse retorno devagar, trazendo aos pouquinhos. E essa semana eles já vão participar, 10 idosos já vão participar da pré-conferência em preparação à 8ª Conferência Municipal de Assistente Social, no dia 19 de agosto. Eles vão participar da pré-conferência aqui no Lar dos Idosos.
Dona Diana, que interessante. São tantos momentos da pandemia, fez vocês encontrarem e conhecer uma outra realidade. Porque quando eles vêm para ficar no lar, passam o dia todo aqui, voltam para casa mais tarde. Mas aí vocês foram lá para dentro da casa deles e acabou conhecendo uma outra realidade, né?
Sim. Quando começou a pandemia, nós tivemos aquele impacto, paramos, né? Eles ficaram em casa e nós em casa também, porque nós também tínhamos risco da zona de risco, né? De Covid. Mas aí nós começamos a nos reinventar. O que é que eu posso fazer dentro da minha casa para que eu possa chegar até esse idoso que está isolado, né? Sozinho em casa, que quem tinha sua família, a família estava intermediando, mas o idoso que não tinha família e que estava sozinho, esse não podia sair, não podia ir ao supermercado, não podia ir na rua, e foi um pânico, né, que gerou na cabeça deles. E aí nós começamos a nos reinventar, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu manter, a prefeitura manteve, né, o 2020, o termo de colaboração, num plano emergencial, proposital para combate à Covid. E nós encerramos o ano 2020 com esse propósito, de ir na casa, não entrava, mas a gente via, a gente conversava de longe, a gente levava o calor, a gente levava a necessidade, por exemplo, que eu estou precisando de uma cesta básica, não tenho como, não recebo recurso nenhum, não sou aposentado. Então a gente levava uma cesta que as pessoas, né, de bom coração doava para eles. Dentro do projeto da prefeitura entrou a alimentação diária, que a gente levava as marmitas para aqueles que não podiam sair de casa para ficar na rua, né, comprando alimento. E EPIs, álcool em gel, máscaras, pode ser máscara durante a pandemia toda. Tivemos também um projeto com a Suzano, né, papel celulose. E esse ano também nós estamos pleiteando mais um projeto, né, junto a Suzano também, para de geração de renda, que é a oficina de alimentos que a gente faz no Lar dos Idosos para a sustentabilidade dessa instituição. Então foi um ano, um tempo de solidariedade triplicada, porque o povo ficou mais solidário, mais generoso e contribuiu muito conosco, né? Foi dois anos de dificuldades emocional, dificuldades financeiras, mas foi de uma grandiosidade de coração que nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Não perdemos nenhum idoso que a gente acompanhou para a Covid, graças a Deus. Morreram com outras comorbidades, mas não foi da Covid.
Dona Diana, a gente percebe que encontrar parceiros para vocês aqui não é nenhuma dificuldade, porque vocês tratam isso aqui com muita transparência. Todo o trabalho de vocês é muito transparente, é muito bem feito no que tange a todos os recursos que vêm. Eles são verdadeiramente assim muito bem investidos, né, e com pessoas de grande credibilidade dentro da comunidade.
Sim. Não temos dificuldade de encontrar os parceiros, mas também nós temos o compromisso de dar o retorno para a sociedade dessa prestação de contas de que a gente faz com o recurso que recebe, e divulga também as ações, né? Divulga o que a gente faz e divulga também como que a gente como a gente gasta, não só para os associados, né, mas para a própria prefeitura, todas as empresas que nos ajudam, e o governo estadual e federal, que tem nos ajudado também com recursos, tem uma prestação de conta muito transparente, né, colocada em site e diário oficial e tudo. E também, Beto, esse ano nós tivemos a graça, né, de ser contemplado com a emenda parlamentar, com a van, que nos ajudou muito, porque a nossa van estava muito velhinha, né, a van que nós recebemos doação da Câmara, e nós tivemos a graça de receber essa emenda parlamentar também, agora em 2020.
E ótimo. Dona Diana, quais as atividades que aqui são disponibilizadas para eles durante o dia, quando retornar presencialmente? Porque até então ainda continua o atendimento remotamente, né?
Sim, nós continuamos com o atendimento remoto e quando eles retornarem, nós temos todo um planejamento referencial da UCRAS, né? Nós temos uma técnica de referência no CRAS que planeja junto à nossa orientadora social e desenvolve atividades com eles no dia a dia. Cada dia envolve também com a questão da saúde, a rede para trabalhar a questão do corpo, os direitos deles, né, através da assistência, a relação, o fortalecimento de vínculo com a família, com a comunidade, a segurança, né, proteção de risco social, para eles entenderem quais são os direitos deles, o que é que eles têm que fazer para se proteger e proteger o outro, porque aqui eles vêm buscar, mas eles também se doam. Um ajuda o outro, né, no pensar, no conviver, no alegria, na saúde mental, enfim, é um processo de aumentar o tempo de vida, porque a qualidade de vida depende, né, do tipo de vida que a pessoa idosa vive.
Vocês vão até as casas, vocês buscam, vocês levam, aqui vocês dão o carinho, o atendimento necessário, né, faz com que eles comecem a reviver, acreditar em si próprio. Então quem passa aqui à frente desse lá e para cá, que vai para Nova Viçosa, que passa para a vila, gente da cidade, não entende a grandeza desse lugar.
Assim, os idosos, alguns vêm para cá de bicicleta, de triciclo, alguns vêm a pé, que mora aqui perto no Pôr do Sol, no Bahia do Sol. E aquele que mora nos bairros, né, de periferia, Beira Rio, Brisa do Mar, Canudos, lá embaixo do Aroeira, a van pega e traz, né, todos os dias. Eles entram aqui às 8 horas e às 14 horas eles retornam para casa.
E aqui eles alimentam, aqui toma café, almoça?
Sim, eles têm o de jejum, né, o café da manhã, depois desenvolve as atividades artesanal, roda de conversas, enfim, várias situações planejadas, né, com objetivos afins para cada ponto que a pessoa idosa precisa. Depois eles almoçam, descansam e vão para casa.
Para aquelas famílias que têm, primeiro, quantos idosos aqui são atendidos hoje?
Hoje, remotamente, são 102 idosos, remotamente. Mas no lar de convivência, quando nós fechamos em 2020, nós tínhamos 40 idosos frequentando o lar. Não vinham os 40 todos os dias, né? Porque às vezes um vai ao banco, outro viaja, outro não está bem naquele dia. Então é uma rotatividade, mas uma média de 30, 32. Já tivemos dia de ter aqui 35 idosos.
Agora, por que e como esse número aumentou tanto durante a pandemia?
Devido à vulnerabilidade que a própria pandemia trouxe, né? Então, a gente visita idosos acamados, a gente visita idosos que estão em vulnerabilidade de recurso. E aí, o que aconteceu? Foram, de um ano para o outro, quem estava com 59 anos se tornou idoso. Então, nós estamos sendo procurados por pessoas que estão se tornando idosos agora. E aquela faixa etária de 60 a 65 anos, que ele alguns não têm como comprovar que contribuiu com o INSS, não pode aposentar. Aí ele fica vulnerável, às vezes sozinho, e não tem família, porque a maioria desses não vive com a família, a maioria mora sozinhos. Quando não mora o casal, né? Casal de idoso sozinho. E aí eles buscaram esse recurso para ajudar na dificuldade que a própria pandemia provocou. Não só de alimentação, mas de moradia. Nós também acompanhamos alguns idosos em situação de rua, né, que estavam na pandemia, ficou mais vulnerável. E aqueles que moram com as famílias, mas que as famílias também são vulneráveis, né? Tem pessoas idosas, Beto, que eles que sustentam a casa. com netos, com filhos doentes. Nós temos idosos com jovens com transtorno, que é a mãe que cuida e que ela é a chefe da família, sozinha, né, com esses filhos doentes, e que a gente também chega junto na casa, porque tem uns que a gente nem pode trazer para cá, porque ele não pode deixar quem está doente em casa. Então a gente atende ele em casa. Então aumentou muito essa quantidade, mas são muito gratas a Deus que a gente, na medida do possível, a gente consegue chegar. Sempre referenciado à assistência social, né, o CRAS, o CREAS, são equipamentos, né, que nos ajudam bastante. Os PSFs também nos ajudam muito. Então, é uma rede, né? E funciona muito bem.
Aqueles que desejam se ingressar, que tem um idoso em casa e que passa, né, por essas dificuldades, a questão da idade mesmo, que precisa de mais atenção, o que eles devem fazer? Quais os requisitos? O que vocês exigem, né, para que esse idoso venha para cá ser assistido?
São várias situações. Então, a gente faz uma triagem e a gente faz um encaminhamento para o CRAS, né, que é a porta de entrada para as famílias de um modo geral. Porque às vezes ele precisa apenas de regularizar a sua situação de direito, né, e receber o seu recurso, aí ele fica tranquilo lá. Mas o lado dos idosos hoje, a gente tem que ver a situação do que comporta o espaço. Então, hoje o nosso espaço aqui comporta no máximo 40 idosos circulando no dia. Mas com a pandemia, a gente vai ter que reduzir, no máximo 20. Então, nós já temos 102. Desses 102, vamos supor que 50 possa vir. Os outros não têm condições de vir pela sua própria comorbidade física, suas limitações.
Mas essa assistência, ela continua.
Mas a gente continua com assistência em casa. Uhum. Mas é o que eu te falei, a gente tem uma parceria com a rede. Uhum. A gente cadastra ele, olha e encaminha ele para o CRAS, encaminha ele para o CRES, encaminha ele para o PSF. A gente olha a necessidade. E essas pessoas também passam para nós. Muitas vezes, né, a rede de assistência passa para nós alguma coisa que sabe que a gente vai ajudar e a gente passa para eles. Mas a gente pede que as pessoas façam uma visita técnica e encaminha com ofício para o CRAS, para o CRES, vamos supor, tem uma situação de violação de direito. A gente pede o pessoal do CRES, né, encaminha o endereço, o nome da pessoa, o que é que a gente está sabendo sobre, encaminha para a visita técnica fazer. Quando é a CRAS, a mesma coisa. Quando é a saúde, a mesma coisa. Eu chego na casa do idoso, ele está acamado e está precisando de fazer o curativo, eu não saio e deixo ele lá sem fazer o curativo. Eu aciono o PSF para o Mais Saúde, né? Saúde Melhor em Casa, se não me engano, e visitar esse idoso e atender a necessidade dele.
Então, essa assistência que vocês prestam aos idosos aqui do município de Mucuri, mais precisamente da sede, ela vai muito além do que nós imaginamos, hein?
Sim, porque o que nos levou a ir na casa e na demanda de rua foi a própria pandemia, né? E a evangelização, porque como é um grupo fundamentado, né, em uma pastoral, a gente quer também levar, né, a palavra de Deus para eles. E a gente atende em todos os sentidos, naquilo que a gente pode atender, e se a gente não pode, a gente intermedia, né, e leva até onde ele precisa ser atendido.
Para as empresas, pessoas que de uma forma, de uma maneira geral, possam estar colaborando, como fazer na questão do voluntariado, na questão da ajuda financeira? Como que essas pessoas podem estar mantendo contato com vocês?
O nosso endereço, né, aqui na Avenida Central 1875, no bairro Bahia do Sol, aqui na Mucuri Sede, né? Então, nós temos também o nosso telefone, que a gente pode divulgar em redes sociais também, né? Nós temos o Face e o ponto é o Lar dos Idosos. Nós funcionamos das 7 às 13, agora na atividade remota nós estamos com funcionamento das 7 às 13. E é nos procurar, né? Procurar o Lar dos Idosos. Nós somos hoje 18 associados, né? Estamos na busca de mais pessoas que queiram, que tenham interesse em se tornar associado para nos ajudar, né? Porque hoje nós estamos passando aqui, mas não sabemos do nosso tempo que a gente vai estar Então, eu posso falando com você aqui, daqui a meia hora não está mais. Então, assim, a gente precisa de mais pessoas com compromisso, né, com coração generoso, que queira se tornar um associado dessa associação e nos ajudar. Não só com doação, mas com seu tempo, né, com a sua vida, porque aqui não é meu, aqui é do povo e tudo passa e o importante é manter essa obra social por muitos longos anos.
Muito obrigado, viu?
De nada, Beto. A palavra-chave é cuidado. É o que nos motiva é o amor e o desejo de cuidar. De cuidar do outro e de também ser cuidado. Porque o que a gente vai, quando a gente sai da nossa casa e diz assim, eu hoje vou me doar, não volta a mesma pessoa para casa. Volta uma pessoa diferente. E quando a gente chega em casa, a nossa própria família percebe o quanto que a gente se torna diferente quando a gente começa a se doar.
Oh, que bom, viu? Que lindo. Gente, encerramos muito bem essa matéria. E é isso, Plantando Futuro hoje teve a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa história linda de amor, desse lar tão generoso que acolhe tantas pessoas com diferentes problemas e histórias de vidas, né? Então a gente volta com vocês aí nos estúdios e a gente volta na semana que vem, quarta-feira, com mais um Plantando o Futuro.